Boa noite. Morai Verabotai, Erev Yom Kippur. É um dia especial. Yom Kippur é o dia mais especial do ano, onde a pessoa mais especial de Am Israel entrava no lugar mais especial do mundo. Um lugar onde não tinha dimensão de tempo, não tinha dimensão de espaço. O Kodesh Kodashim, se você ia medir até o Arona Kodesh, tinha metade do Kodesh Kodashim. Se você media do outro lado, tinha outra metade. O Arona Kodesh Lota Fas Makom. Assim conta Gemara. Asarana Isim Nasula Votei no Beit HaMikdash. E todos os Nisim estão relacionados à quebra, à morte, à falta. No Beit HaMikdash não tinha morte. O Beit HaMikdash, Lefi Rabbi Yonatan ben Uziel, era o lugar, era o Gan Eden. Era como Adam Arishon antes do Chetah Egel. E esse era o dia que se encontrava a pessoa mais importante, o Kohen Gadol, no lugar mais importante e o dia mais importante. Em todas as dimensões, esse dia tão kadosh. Mesmo que a gente não tem Kohen Gadol, a gente não tem Kodesh HaKodashim, mas a gente tem Yom HaKippurim. E a gente tem como trazer tudo isso para as nossas vidas. Mas vamos tentar entender um pouco qual que é a mensagem de Hashem. O que Hashem está querendo comunicar a gente em Yom HaKippurim? Faz uns 15, 20 anos atrás, chega uma mãe com a filha dela, Riva, e estão na sala da Rebetzin Kanievski, da Rabanit Kanievski, Sadek da geração, Agdolá Ador, se pode se falar. Então dentro da sala, e entra gente, sai gente, e entra gente, sai gente, e a filha dela, Riva, está quieta. Riva, filha dessa senhora que a gente está contando, está no canto dela. E a Rabanit Kanievski vê que vai entrando e saindo, e essa mãe e filha estão lá paradas. Depois de muitas pessoas que entram e saem, depois de 15, 20 minutos que a Rabanit Kanievski vê que Riva e a mãe estão lá na sala, ela chega lá, vê a cara da Riva muito deprimida, vê a cara da Riva muito fechada, ela direto já dá um abraço, dá um beijo nela, fala: minha querida filha, o que está te doendo? Me conta o que está te doendo. Riva olha para a Rabanit Kanievski e não fala nada. Fala: por favor, conversa comigo, me conta. Ela aponta para a mãe e fala: mãe, você fala, eu não quero falar. A mãe começa a falar e começa a chorar. Fala: nós vemos numa família religiosa, Baruch Hashem, nunca faltou nada em casa. Nossos filhos sempre tiveram tudo do melhor em conceito de educação, em conceito de gashmiut, material, nunca faltou nada, nada, nada. Mas infelizmente, faz alguns meses atrás, eu estava com minha filha numa makolet, numa loja, né, supermercado, vamos chamar assim, e eu não percebi, o atendente árabe, muito charmoso, começou a acenar para minha filha e começou a piscar para ela. E minha filha gostou disso, infelizmente. E eu não percebi, eu não pesquei isso. E ele ofereceu ajuda, e de repente minha filha começou a querer ir mais vezes na makolet, e mais vezes na makolet, e mais vezes sozinha, e eu achando que minha filha está querendo ajudar, nunca mais eu precisei fazer compras, ela sempre quis fazer compras. Infelizmente, até que depois de alguns meses ela vem com uma bomba e fala que ela está apaixonada por esse árabe e eles decidiram que vão casar. E quando ela vem me contar isso, eu e meu marido quebramos e começamos a chorar. Riva, o que aconteceu? O que você vai casar com um goi? Um árabe? O que você está fazendo na tua vida? Ela falou: pai, mãe, eu amo vocês. Eu combinei com meu noivo que eu nunca vou abandonar meus pais. Mas eu não vou abandonar ele também. Eu vou casar com ele e eu quero ter contato com vocês. Mas a gente começou a explicar que isso não dá, isso é impossível. Falou: pai, mãe, isso já é uma decisão, já foi decidido. Meu marido, uma hora olha para Riva e fala: Riva, por favor, escuta uma coisa. Você está tomando uma decisão muito, muito forte e muito drástica. Antes de tomar essa decisão, vale a pena você se aconselhar, conversar com alguém. Por que não? Por que não? Ela falou: tá bom. Com quem você quer que eu converse? Todos os nomes que a gente falava não eram bons o suficiente para ela. Em algum momento eu falei: Rabanit Kanievski. Ela falou: Rabanit Kanievski, eu vou. Com ela eu posso conversar. Ela tem um coração grande. Ela ama todo mundo. Com a Rebetzin Kanievska eu converso. E a gente está aqui. A Rabanit Kanievska abraça a Riva, fala Rivale, Rivale. Você é uma Batmele, você é uma princesa. O que você está fazendo? Você entende quem você é? Você entende o que, que você é? E começa a falar a beleza que é ser Yehudi. E os rutos que ela tem em ser Yehudi, como ela está perdendo tudo isso. E conversa, e conversa. Riva nem abre a boca, só faz com a cabeça, não tem o que falar. A Rabanit Kanievska tenta levantar ela, mas não dá. A Rabanit Kanievska muda de conversa. Fala, Rivale. Pensa tudo que você vai perder. Você sabe que você está perdendo. Você está perdendo aí a adulto. Sabe o futuro que você pode ter. Sabe a casa que você pode formar. E conversa com ela e teus pais que te amam. Olha, tua mãe aqui te acompanhou. Tua mãe tá não está te apoiando, mas está te entendendo e está com você. Não tinha com quem falar. Depois de quase 20 minutos, a Rabanit Kanievska tentando entrar no coração da Riva, a Rabanit fala, eu vi que você já está decidida e você não está aberta à conversa. Falou, exatamente. Então vamos fazer um trato. Vamos fazer um trato entre eu e você. Eu te peço uma coisa. Você está para abandonar a Israel. Você está para abandonar suas raízes. Não desconecta 100%. Eu te peço uma coisa de Yahadut. Eu te peço para todos os dias uma coisa você precisa cumprir. Não deixa cortar o último fio que conecta você com Yahadut. Uma coisa. Falou, tá bom. Uma coisa de adulto, só isso, e eu caso com meu árabe, não tem problema. Então a Rabanit pergunta, o que você pensa? O que você quer? Ela pensa. Fala, não sei. A Rabanit falou, eu tenho uma ideia para você, Rivale. Eu vou te dar uma ideia. Falou, vamos ver, o que você diz? Eu te peço para todo dia, você abre o Teilim e lê um capítulo de Teilim por dia. Falou, só isso. Trato fechado, Rabanit. Eu todo dia vou ler um capítulo de Teilim. Eu vou casar com meu árabe. Eu vou levar essa vida. Todo dia um capítulo de Teilim. Riva olha para a mãe e fala, mãe, vamos. Rabanit Kanievska, onde você vai? Eu peguei o trato, a gente vai fazer. Falou, não, você não entendeu? Isso começa agora. Isso começa hoje. Falou, hoje, agora, tá bom. Ótimo, então falou, Riva, senta. Rabanit Kanievska vai até o armário, tira um Teilim, e dá na mão da Riva e fala, Riva, lê. Escolhe um capítulo de Teilim e agora vamos ler esse capítulo junto. A Riva abre o Teilim e abre em qualquer página. O Teilim da Rabanit Kanievska, as páginas úmidas de tanta lágrima, as páginas que a Am Israel inteiro está lendo, as páginas que ela chorou por tantas pessoas, mulheres que não podem ter filhos, mulheres que não conseguiram casar, todas as tsarot de Am Israel dentro daquele Teilim velho da Rabanit Kanievska, usado, aquele Teilim tão intenso. Ele abre o Teilim, sem escolher, e sai capítulo Mem Gimel 43. E ela começa a ler junto com a Rabanit Kanievska. Shofteini Elohim, me julga Hashem, verivari vi, e luta as minhas lutas, migoi lohassit, para me salvar de um goi, de uma nação lohassit, que não é uma nação justa, vamos chamar assim, meish mirma, de um homem que engana, veavlate faleteini. E ela começa a chorar. A Rabanit falou, o que foi? Falou, eu não vou largar Yadut. Eu agora estou abandonando esse árabe. Falou, que foi? A gente mais de 20 minutos eu estou falando com você, nada. Falou, Rabanit, você não entende o que foi? Eu abri o Teilim e Hashem está falando comigo. Shofteini Elohim, me julga Hashem. Verivá, quem é Riva? Quem que é Riva? Sou eu. E Hashem fala, Rivi, minha Riva. Riva Sheli, me goi lo chassid. Me salva de um goi. Não um povo, de um goi que não é racista. Veish me irmã, um homem que está tentando me enganar. Eu não vou abandonar Yadut. Hashem acabou de conversar comigo. Eu de jeito ou maneira vou dar um passo para fora. A Rabanit Kanievska começa a chorar com ela, dá um abraço nela, dá um beijo. E fala, Riva, a nossa história não acabou aqui. Eu te peço, por favor, você tem uma conexão tão perto com Hashem. Hashem conversa com você de um jeito tão palpável. Eu te peço, por favor, eu quero que você venha toda semana na minha casa, uma vez por semana, no mínimo, e vamos ler um capítulo de Teilim junto. A nossa história só começou. E Riva está casada hoje com Yehudi. Riva tem todos os filhos no caminho da Torá e Mitzvot na Gotar. Se a gente abre o Teilim, se a gente procura Hashem, a gente começa a ver que Hashem está chamando a gente. Hashem está chamando a gente. A gente acabou de ler a última paraxá na Aftará. Chuva Israel da Hashem Eloqueha. Hashem vem e fala para a gente, volta. Volta a Israel até Hashem Eloqueha. Que cachalta beavonecha. Por que vocês pecaram? Você não precisa mais esconder suas fraquezas. Uma pessoa, quando alguém descobre a fraqueza dele, tem medo. E agora, como eu vou fazer? Espero que ele não descobriu que eu sou tão fraco. A gente acredita naquele amor perfeito, onde não tem fraquezas. A gente acredita naquele amor que, se o meu benzug, se o meu outro lado, minha outra cara metade, meu marido, minha esposa, descobrir que eu não sou perfeito, não vai me aceitar. Fala o Ravolbe. Fala o Ravolbe. Um casal, depois de brigar, se eles sabem fazer shalom, o amor é muito maior do que o amor prévio. Quando você é noiva e você está chanar e chonar e você acha que é tudo perfeito, você morre de medo. Tudo você está andando, será que sim? Será que não? Será que sim? Será que não? Até que chega a primeira discussão, até que chega a primeira briga, até que chega o primeiro erro. Aí você fala, pronto, ele descobriu quem sou eu. Quando você faz as pazes, se você sabe fazer as pazes, você descobre que o outro lado não ama você por ser perfeito. Ele já conhece teus defeitos e te ama por quem você é. Chuva Israel, Hashem fala Israel, volta da Hashem Eloqueha, que cachalta bavonecha. Não é porque você é mulher perfeita, o homem perfeito, a pessoa que não falha, a pessoa que não é, não. É porque você é você. E mesmo que você tem defeitos, mesmo que você tem momentos que você tropeça, eu também não sou perfeito. E finalmente eu posso ser eu e você pode ser você. Hashem fala, que, por quê? Não mesmo que você pecou, porque você pecou, eu te deixo voltar. E eu amo Am Israel, porque Am Israel, mesmo sendo um povo que tem defeitos, que tem falhas, que tem fraqueza, a gente ainda opta por Hashem Rabotai. A gente ainda está próximo de Hashem Rabotai. Eu escutei esses dias uma coisa que me deixou louco. Reb Shmuel Birenboim, Rosh Yeshiva Smir, nos Estados Unidos. Ele fala que Yaakov Avinu, quando ele escuta de Yosef HaTzadik, ele fala em relação a Yosef HaTzadik, Ereno, eu tenho que ir lá ver Ereno Beterem Amud, deixe até Mitzrayim ver meu filho antes de falecer. Mas não estou entendendo. Ele vai ver depois de morrer? Óbvio que vai ver Beterem Amud. Fala Reb Shmuel Birenboim. E ele falou isso por Rav Steinman. O Rav Steinman ia por Rav Shmuel Birenboim e falava, Reb Shmuel, vem ver as crianças de Bnei Brak. Vem Eretz Israel, nossos tzadikalars. Rav Shmuel Birenboim fala, eu prefiro ver os americanos com todo Yetzer Hara e ainda estão apegados em Hashem. E ele falou esse word. Depois que Yosef passou, o que que passou? Depois que Yosef passou o Nisayon da Galut, ele está vivendo entre Goim, ele teve um Nisayon de Shechet Potifar, ele teve um Nisayon de estar com uma mulher casada, e ele passou esse Nisayon, e a Kova Vino fala, deixa eu ver o Yosef antes de falecer, porque no Olam Emet eu não vou conseguir chegar perto de Yosef HaTzadik. Reb Shmuel Birenboim fala, nós em Chutz La'aretz, acho bom vocês aproveitarem para ter contato aqui. Porque um Yehudi que chama o Torah, um mitzvot, com todo esse Yetzer Hara, lá em cima ninguém vai chegar perto da gente. Viver no Brasil, nas ruas que a gente vive, e parar uma noite antes de Yom Kippur e querer fazer um shiur, estudar a Torá, que ninguém chegue, que aproveita para ver a gente aqui. Porque lá em cima ninguém vai chegar perto. Rav Shmuel Birenboim falava, Rav Steinman, eu não sei o que você mitpael dos meninos de Bnei Brak. Eu mitpael dos meninos de Nova York. É esses meninos que eu tenho gava. Chuva Israel, volta Israel. Hadashem Eloquecha. Sabe por quê? Que cachalta da vonecha. Porque a gente caiu. A gente demonstrou que a gente tem fraqueza. A gente demonstrou que a gente tem defeito. Mas mesmo assim queremos estar pronto. Queremos estar perto, desculpa. E Hashem fala, se é assim, é você exatamente que eu quero. Rabotai. Adam Arishon era Yetzir Abriah. Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu. Adam HaRishon foi criado pela mão de Hashem. Ele tinha uma coisa para se aguentar. Uma coisa. E ele transgrediu isso. Para a gente entender, Adam HaRishon ele fez. Vamos colocar no nosso mundo. Ele comeu em Yom Kippur carne de porco, estando com mulheres proibidas. Todas as averó juntas, concentra. Ele fez essa averá. Ele tinha uma averá e não aguentou. Aqui ninguém pode falar que já transgrediu as 365 averó de uma vez. Adam fez. Todas as averó ele conseguiu. Ele conseguiu transgredir. E nesse momento ele se esconde, ele está com medo. E de repente chega ali Ribono Shel Olam e fala: Adam HaRishon Ayeka! Adam HaRishon, aonde você está? Fala no Meir Chodosh! A gente tem uma visão muito negativa. A gente tem Deus, aonde você está? Você acha que você escapa de mim? Fala no Meir Chodosh, você está lendo errado! Adam HaRishon Ayeka, meu querido filho, onde você está? Eu te quero de volta. Eu estou com saudades de você. Você se distanciou de mim, mas mesmo assim eu te quero de volta. Adam HaRishon Ayeka. Quanto amor tem nessa fala, nessa pequena palavra, fala Meir Chodosh. Hashem vai para o campo e vai para os filhos dele e fala: Ayeka! Amanhã era, amanhã é Yom Kippur, eu quero ver vocês. Eu estou com saudade de vocês, Rabotai. Yom Kippur, Hashem abre as portas, fala: pode vir, eu quero todo mundo de volta. Só que tem um detalhe, Rabotai, passar por Yom Kippur sem tshuva é complicado. Escutem esse marcho. Fala o marcho, aí, na Serra de Rosh Hashanah. Que Tzom Gedalia está fazendo em Aser de Metshuva? O que está fazendo em Aser de Metshuva? Rosh Hashanah, você está no meio de Rosh Hashanah. Você rezou 48 horas, escutou shofar, fez chuva, tudo. Dia seguinte chega, Churban HaBayit. Um minuto. Eu vou jejuar semana que vem, Yom Kippur. Eu já jejuei Shiva Asera Betamuz, Churban HaBayit. Eu já jejuei Tisha B'Av, Churban HaBayit. Eu vou jejuar Asera Betamuz. Que Tzom Gedalia está fazendo aqui? Que está fazendo aqui? Fala o Marsha. Ishmael, que matou Gedaliel. Quando ele matou ele? Fala o Bet Yosef em Rosh Hashanah Be'atzmo. Só que a gente não pode jejuar Rosh Hashanah. A gente posterga um dia. Ishmael provavelmente estava no meio de Musaf de Rosh Hashanah pensando como assassinar Gedaliel Ben Achikam. Ishmael devia estar escutando o shofar e falando: se eu entrar pela porta da frente ou pela de trás, eu me escondo. Ele está escutando o shofar. Estão todos os Yehudim chorando de tshuva. Depois o Hazan parou, começou a ler um Tanei Tokef Kedushat Hayom. E aonde está Ishmael? Como eu vou matar um próximo judeu? Morte política, tem muitas mortes políticas na nossa história, infelizmente. Sinat Hinam está cheio. Mas Gedaliel Ben Achikam, a mensagem dele é: se você não faz tshuva em Amim Noraim, você pode estar Rosh Hashanah pensando em assassinar teu irmão. Você pode estar Yom Kippur incomodado e o cara do lado está fazendo a mida mais alta e está me atrapalhando. Você pode estar em Aser HaMetshuva e está te incomodando que alguém não sei o que te empurrou. Leman Hashem. Veio o Chazal. Fala o Marsha. Morte política tem. Churban HaBayit tem. Mas saiba, você pode passar por Rosh Hashanah e terminar assassinando dentro de Rosh Hashanah. Logo depois de Musaf, depois de escutar Shofar, fazer Tfilah Beminyan, fazer um Tane Tokef e sair de lá e assassinar um Yehudi. Rabotai, Hashem abriu a porta, falou: volta, vem. Eu quero vocês! Mas a gente também precisa dar um passo. A gente também precisa dar um passo. O nosso pai está morrendo de saudades. A Kadosh Baruch Hu quer, está do nosso lado. Yom Kippur, Hashem tira todas as barreiras, fala: vem. Mas um passo a gente precisa dar. Porque senão isso é Gedaliel Ben Achikam. Gedaliel Ben Achikam. Chuva Elai, fala Kadosh Baruch Hu, voltem para mim, ve a chuva Aleichem, e aí sim eu vou voltar para vocês. O primeiro passo precisa ser nosso. Fala o Midrash, que teve um filho que se distanciou do pai, e ele saiu da Europa, ele agora já está na Austrália, Não tem avião, não tem nada. Ele já torrou todo o dinheiro. E ele está jogado, está abandonado. E o pai manda uma carta, fala, filho, volta. Fala, pai, eu não tenho como. A única meio de transporte que me sobrou dentro do meu bolso para pagar é andar. Não tem como andar da Austrália até a Europa. Pai, não tem como. Eu quero, mas não tem como. O pai vira para o filho e fala, filho, eu não pedi para vir até a Europa. Anda até o porto e eu vou te buscar. Não fica parado em casa. Mostra que você quer. Se você levantar e começar a andar até o porto, você pode ter certeza, eu vou ter um iate te esperando lá no porto. Chuva Israel. Até onde a gente pode voltar? As nossas neshamot estavam chatzufot tachat kisei akavot. Nehenod miziv ashchina. E hoje a gente está no lamazé. A gente está nesse mundo. A gente está shaku em gashmiut. E você imagina, tá bom, é um processo. Quanto já dá para voltar? Quanto tempo demora? Se você pegar um foguete e mandar esse foguete para o espaço, para chegar até o Sol, quanto demora? Quantos anos luz? E para sair da galáxia? A gente tem Shivarekim. São 7 galáxias. Não são 7 céus. A gente traduz como céu. 7 galáxias. Precisa de 500 mil, 2 mil anos luz para conseguir chegar até Kodosh Baruch Hu. Mas Hashem fala, chuva e Israel. Até onde? Ad Hashem avote, Ad Hashem elokecha. Dá o teu passo e Hashem vai te trazer de volta até lá em cima. Chofetz Chaim Besof Chayav. Alguém veio para ele e contou para ele que existe uma coisa nos Estados Unidos chamado elevator. E falou, o que é isso? E começou a explicar como funciona um elevador. O Chafetz Chaim não parou de rir aquele dia inteiro de felicidade. Falou, uau! Então você pode subir um prédio na época de 20 andares e você não precisa fazer nada, só esticar a mão e apertar um botão? Exatamente. Só tem duas coisas para você conseguir subir até o 20º andar. É muito difícil subir. Você precisa saber para que andar você quer ir. Se você apertar o 2, você não chega nunca no 20. Precisa apertar 20 e você precisa apertar. Se você não apertar, você não vai. E se você não pôr 20, você também não vai. Ribono Shelolam falou, Chafetz Chaim, olha só. Um Yehudi é só escolher aonde quer chegar. Aperta o botão, depende de você. E você pode chegar no andar 150. Você pode chegar no 300. Hoje já tem prédios cada vez mais altos. Quanto mais longe a gente está, a gente precisa subir os prédios mais altos para se entender. De elevador não é só 20, é 50. Ah, 50? Na também dá para 100. E também dá 150. Hoje já tem prédios de 300. Quantos andares você quer? Você precisa escolher o andar que você quer. Mas você também precisa apertar. Se você não apertar, ou você pôr o foco errado no botão errado, você nunca vai chegar. Ribono shel Olam falou, Chofetz Chaim, que coisa maravilhosa. Olha o Derech Tshuva. O elevador é a nossa Tshuva. Só estica a mão, mas estica a mão, porque se você não esticar, você não vai chegar. Mas é só esticar a mão, e você pode chegar onde você quiser. Rav Meir Shapira fala uma coisa muito bonita, muito bonita. Fala Rav Meir Shapira, Milublin. Bilam Arashá, ele olha Am Israel. E começa a falar, Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israel. Uau! Uau! Fala, Rashi, o que ele viu de tão especial? Ra'ashen Pitrehem Mechuvanim Zelazé. Ele viu que as Pitrehem, as portas, não eram Mechuvanim, não eram iguais. Não estavam direcionadas uma para o outro. E a gente conhece o Pshat Amiti, que é que a porta do Yehudi não dava para a porta do outro, um não estava bisbilhotando e invadindo a privacidade do outro, e é uma reara muito importante. Um Yehudi não põe cortina para que não me vejam, um Yehudi põe cortina para ele não ver para fora. Se você vê o Rashi, Rashi fala que colocavam as portas para não ver os vizinhos, não para não serem vistos. Privacidade Goi também sabe ter. Mas não invadia do outro, isso é Yehudi. Que ninguém meta o olho na minha vida, isso é muito simples, ninguém gosta. Hoje, infelizmente, sim gosta, mas tá bom, já estamos no mundo anormal. Mas você não invadir a vida do outro, opa, isso é Yehudi. Mas fala Meir Shapira Milubi, não é esse ponto que eu queria tocar. Ra'a, ele viu, She'en Pitrehem Mechuvanim. O Midrash fala, Pitruni Petach Echudo Shel Machad Vani Eftach Lachem Echudo Shel Olam. Fala o Midrash, a Kadosh Baruch Hu fala, abre uma porta pequena faz o teu passo e eu termino todo o caminho. Cada yuri tem um jeito de dar seu passo. Tem gente que aperta o botão do elevador assim, tem gente com a outra mão, tem gente que gosta de costas, tem gente que vai apertar com o pé, não sei, mas você precisa apertar teu elevador. Cada um tem seu jeito de apertar. Ele viu, Os Yehudim têm tantas maneiras de se aproximar de Hashem. Eles têm tantas maneiras de abrir essa portinha. Ele não acreditou, ficou morrendo de ciúmes. Como os Yehudim têm essa kirvá para Hashem? Como a gente tem essa kirvá para Hashem? Rabotai, amanhã Hashem está saindo procurar a gente. Ou melhor, são 40 dias que Hashem está procurando a gente. E Yom Kippur é o dia que Hashem quer a gente de volta em casa. Hashem está abrindo mão de tudo. Ele saiu para buscar a gente. Mas nós precisamos dar nosso passo. Não adianta sem nosso passo. Está escutando o Efraim Wexman essa semana? Ele contou uma história e ele fala que é verídica. Ele escutou de Baal Maaseh. História verídica. Ele fala que ele tem um amigo que é Avreh Kollel em Yerushalayim. E esse Avreh Kollel em Yerushalayim tem um grupo de ele americano. Tem muitos lá americanos que Baruch Hashem, já aposentados, já tem cada um seus bons milhões na conta, e decidiram passar os anos de aposentadoria em Yerushalayim. Conseguem trabalhar por telefone, só fazer a coisa render, já Baruch Hashem. E é um grupo todo que foi para Yerushalayim, e toda noite esse Avrech decidiu pegar esse grupo, Tafas Alabetziá, e começou a fazer um grupo de estudo de Torá. Eles querem estudar, querem crescer, e esse Avrech se ocupou. Depois de vários meses, quase um ano, eles terminaram a primeira Maseret, e decidiram fazer um Siyum. Ótimo, vamos fazer Siyum. Só que estamos falando da alta americana. Então, um decidiu, eu vou trazer vinhos. Garrafas de 300, 400 dólares para cima. O outro falou, eu vou trazer whiskies. E Baruch Hashem, Leidima Itaorava, Simchava, Zassam de cara. Um Lechaim aqui, dois Lechaim lá, e de repente já estava todo mundo Samer. Um dos participantes do Shur, ele estava bem Samer, ele levanta e decide começar a falar. Ele quer começar a falar. Ele começa a falar, falou, Rabotai, eu quero contar minha história. Vocês não sabem quem sou eu. Tá bom, conta a história. E ele começa a contar. O meu pai e minha mãe são Nitzolei Shoah. Meu pai e minha mãe são sobreviventes do Holocausto. E eles se machucaram tanto que chegaram nos Estados Unidos e falou, acabou o judaísmo, jogaram tudo para trás. A única coisa judaica que eu fiz na minha vida era Brit Milá. Nunca jejuei no Yom Kippur. Nunca comi, não que eu comi atarev, nunca comi kasher. Nada. Educação 100% goi. E Baruch Hashem, comecei a tocar a vida. E tudo que eu fazia era ilegal. Adorava trabalhar ilegal. Eu consegui dois sócios goim e a gente começou a tocar. E Baruch Hashem, a gente começou a crescer muito. Eu era um jovem de 20 anos e tinha muito dinheiro. Para a minha idade, tinha poucas pessoas, tirando filhos de milionários, não. Mas poucas pessoas com negócio próprio fazendo dinheiro que eu fazia tão rápido, tão bem. Tudo ilegal, não tinha nada legal. Mas a gente sabia se cuidar. Um dia, a gente marca, eu e meus dois sócios, uma reunião com outro grupo que tem coisas ilegais para trazer. E a gente está num bar, no meio de Manhattan, a gente marca uma reunião. E a gente vai trocar informação. A gente começa papo aqui, papo ali, eles tentam puxar informação, a gente não dá informação. E até que a gente vê muito dinheiro, vê muita oportunidade, começa a abrir a boca. Depois de meia hora a gente contou mais ou menos todo o nosso esquema para eles. E foi nessa hora que levantaram 8 pessoas, 4 de cada mesa do lado, armados, falaram FBI, algemaram nós 3. Era uma armadilha. Eles estavam tudo gravado de primeira pessoa. Não tinha saída. Um dos meus sócios eu nunca mais vi. Eu nem sei o que aconteceu com ele. Nunca, foi a última vez que eu vi lá. Foi quando separaram nós 3. Cada um para uma cela. Delegacia. Um eu nunca mais vi. O segundo abriu a boca, infelizmente. E ele delatou todo o resto que a gente ainda não tinha falado. E eu estava perdido. Um eu não sei onde está. Não sei onde está até hoje. O segundo contou tudo o que eu fazia. E agora eu sou o terceiro. Eles já nem tinham interesse em mim. Já sabiam tudo. E eu fui ovelha negra, eu fui o bode expiatório do grupo agora. É em mim que vão jogar todo o castigo. O meu amigo já estava com 5 anos de pena, abaixou tudo, ele delatou, falou, pena, e muito vai ser condicional, vai conseguir sair, não sair, visitas. Ele já estava no Ganeden dele. Eu estava no meu guerrinho, não. Eu estava perdido. Eu comecei a procurar advogados. Eu tinha dinheiro para pagar bons advogados. E eu peguei um dos bons advogados de Nova York na época. Todos os advogados escutavam a causa e falavam, é federal, você está louco, eu nem me meto. É federal isso, você está louco? Como FBI? Governo? Que você não mexeu? Não. Mas teve um advogado que aceitou. Advogado experiente, com muito caminho pela vida, já tocou muitos casos, escutou que é bom dinheiro, falou, eu vou para esse caso. Mas eu vejo 5% de chance de você diminuir tua pena. E tua pena é de 25 anos mínimo de prisão. Eu vou num café, eu sento, pego um copo de café, e de repente o café está transbordando das minhas lágrimas. Eu estou chorando, acabou minha vida. Com 21 anos, eu tenho uma pena de 25 anos pela frente. Acabou. Eu não vou casar, não vou ter filho. O que eu vou ter? Com 46, um ex-presidiário vai começar a vida? Eu estou desesperado. Eu estou chorando que nem um nenê. Um senhor de idade senta na minha frente e pergunta, o que está te doendo? Eu levanto a cabeça e falo, o que você está se metendo? Falou, não, o que está te doendo? Qual é teu problema? Eu olho para ele, o que você entende de problemas? O que você está se metendo? Você não sabe que é problema que você está falando comigo. Esse senhor desabotou o primeiro botão, ele levanta a mão e eu vejo os números. Ele fala, eu sei que é problema, senhorzinho. Você pode falar comigo. Eu sei que é problemas. Abre o coração aqui com o vovô. Porque problemas eu entendo muito, muito bem. Você sabe o que é isso ou preciso te explicar? E nesse momento eu me abri e comecei a contar para ele. Contei. E eu preciso de um advogado. Eu terminei de contar esse senhor. Ele vira para mim e falou, você não precisa de advogado, não. Você precisa de um Rebbe. Quê? Rebbe? Você não precisa de advogado, você precisa de um Rebbe. É Rebbe? O que é Rebbe? Ele falou, vem comigo. A gente foi por Imnitzer Rebbe. O Alter Imnitzer Rebbe. É um grande Rebbe, um Balmoifes. E o Imnitzer Rebbe não tinha elevador em casa. Subimos 6 andares. E eu já chego. E cheguei, finalmente, no Imnitzer Rebbe. O Imnitzer Rebbe olha, escuta todo o caso. Fala, Rebbe, fica tranquilo. Eu quero te falar uma coisa. O teu advogado nem vai aparecer no julgamento. Quê? Ele nem vai aparecer. Vai te enrolar e não vai aparecer. Mas você pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Falou, como? Falou, fica tranquilo. Teu advogado nem aparece e eu te falo mais. Você vai sair livre. Eu olho para esse senhor e falo, olha, eu não tinha nada para perder, mas tá bom, você matou meu tempo. Pelo menos eu passei um pouco aqui por Nova York. Chega o dia do julgamento. Meu advogado não está. Meu advogado falou, está atrasado. Eu já estou chegando. Eu já vou vir. Ele ficou com medo de pegar a causa federal. Uma hora mais tarde, o que foi programado, o juiz olha bravo e fala, a gente vai começar. O juiz estava azedo, ele estava bravo. Ele estava gritando, eu não vou esperar mais nada, cadê teu advogado, a gente vai começar o julgamento. E eu suava frio e ligava para o meu advogado, por favor, aparece, não tinha celular ainda, mas eu ligava e pedia, insistia. Até que depois de uma hora ele falou, olha, quebrou o trem, eu não vou chegar. Mas eu estou mandando alguém para me representar. Passa 10 minutos, aparece um menino de 22 anos. Hi, eu vou te representar, fui mandado pelo teu advogado. Pronto, já era, causa perdida. Começaram a acusação, começaram a falar, e gritaram, falaram, provas, pastas, gravações, tudo. E meu advogado, tranquilo, ótimo, terminou? Não, temos mais provas, tá bom. Terminaram todas as provas, e meu advogado levanta e começa, eu vou falar uma coisa, primeiro essas provas não são verídicas, daí começa a olhar, é tudo besteira. Ele, 35 minutos, começou a falar. E começou a dramatizar. E vocês pegaram um jovem de 20 anos e querem acabar com a vida dele. E vocês nem sabem. E sei lá o quê. E ele só falou por falar. Ele estava fofocando com amigos. Ele estava no bar. Ele estava bebendo. O que vocês sabem? Meia hora, 35 minutos, ele não falou nada. Só falou besteira. Depois de 35 minutos, o juiz está assim já. E não deixa interromper o advogado. Depois de 35 minutos... O juiz pega o martelo e fala, caso encerrado. FBI, vocês não têm vergonha, é tudo besteira? Não tem uma prova boa aqui. O senhor está absolvido, você não vai sentar um dia na prisão. Eu não estava acreditando nada, nada, nada. Eu não estava acreditando. Eu fui para o advogado e falei, obrigado. Como? O que é? O que não é? Falou, não. É meu primeiro caso que eu estou tocando na minha vida. Eu falei, quê? Mas o que você falou? O que você fez? Que experiência? Vou te contar um segredinho. The judge, o juiz, is my grandpa. O juiz é meu avô. Absolvido. Terminou o caso. Esse Yudi vai por Imnitzer Rebbe. Fala, Rebbe, eu não estou entendendo. Como você fez isso? O que é isso? O que aconteceu? Deixa eu te falar uma coisa. Como eu fiz? Eu não preciso te explicar. Não tem nada a ver. Isso deixa comigo. Mas eu acho que você é uma pessoa que parece honesta. Você tem uma dívida comigo. Eu te dei uma, você me devolve uma. Falou, o que você quer? Dinheiro não me falta. Falou, dinheiro eu não preciso também. Eu não preciso de dinheiro. Falou, não vou te pedir para cumprir Shabbat. Eu não vou te pedir para comer kasher. Não vou pedir nada. A partir de hoje eu quero que você ponha tefilim todo dia da tua vida. Falou, não tinha outra. Eu saí para Crown Heights e comecei a procurar tefilim. Não tinha um vendedor que queria vender para esse mafioso. Imagina como eu parecia. Ninguém queria me vender. Olhava para a minha cara e falava, você está louco? Não, mas eu vou pagar. Você vai jogar tefilim no lixo? Não, você não vende. Até que eu cheguei numa loja perto do 770 e pedi, por favor, eu quero um tefilim. Falaram, se o Rabbi Jacobson ele escrever uma carta que pode te vender, aí eu te vendo. Falou, quem é Jacobson? Falou, vai aqui em Crown Heights, no edifício 770. Entra lá, procura por Jacobson. Eu procurei por Jacobson, apareceu um rabino. Ele estudou comigo o Hotfilin, me explicou como se põe, como precisa respeitar essa relíquia, essa coisa, e assinou uma carta que pode me vender, ele é responsável. Lá foi o começo do meu caminho. Rabotai, quando o juiz é teu avô, nem começa o julgamento. Amanhã a gente está indo para o juízo, mas o juiz é nosso pai. Amanhã a gente está entrando em Yom Adin, já não é nem Yom Adin, Yom Kippur é para os que estão Tluim. E Yom Kippurim é quem está Tlalui, sabe o que é Tlalui? Você está em cima de um banquinho, com a corda já no pescoço, só espera um minuto para tirarem o banco e você se pendurar. Você está Tlalui Veomet, isso é Yom Kippur. Mas Hashem veio Likratcha, só aperta o botão. Escolhe que andar você quer chegar. Escolhe o 20, não escolhe 2. Não escolhe 10. Escolhe o mais alto. Porque a da Shema Lokecha você pode chegar. E aperta. Não adianta entrar no elevador sem apertar. E não adianta apertar o botão errado. É só isso que eu peço de você. E você pode chegar até onde você quiser. Faz 2 meses atrás. Mais. 2 meses e meio atrás. A gente estava lendo a primeira Haftarah de Avelut, logo depois de Shiva Asar Betamuz. A gente começou a dar Ivoch em Shloshah Shavuot, e a gente leu a primeira Haftarah que Hashem pega pesado com a gente. Hashem Kaviyachol bate forte na gente. E depois chega a segunda Haftarah. Depois vem Shabbat Chazon, Chazon Eshayahu Ben Amotz. Hashem pega muito pesado com a gente em Shloshah Shavuot. Depois de 3 semanas, a gente apanhando, a gente de Shabbat sentou no chão. Quando deveria ser Shabbat Shuvah? Deveria ser o primeiro Shabbat depois de Shabbat, mas não é. Depois de Shabbat, a gente não fez Shabbat Shuvah. A gente não fez Sinat Chinam, não destruiu Beit HaMikdash. O que a gente está esperando tanto para fazer Shuvah? Há 7 semanas a gente está enrolando para Shabbat Shuvah. Nachamus, Ostasis, Anias Oralo Nuhama. O que está esperando? O que você está esperando para fazer tshuva? Tisha B'Av, 3 semanas. 3 semanas a gente leu coisas pesadas. A semana seguinte precisa ser chuva e semana... Mas não é. Por que não é? Na botar é porque Hashem é piedoso com a gente. Ele bateu muito forte na gente, Tisha B'Av. Ele deu 3 tapas. Ele primeiro quer fazer carinho na gente. Ele dá 7 semanas para a gente se consolar. Ele não cobra da gente tshuva até você não ter certeza que você está bem. Hashem não está cobrando tshuva de castigo. Tshuva não é um castigo. Tshuva é uma oportunidade. Hashem logo depois de Shabeá fala, esquece tshuva. Nachamu, nachamu, ami yomar elokechem. Depois Ania Sora Lomucham e Anochi, Marbitza, e continua. Anochi Anochi Menachemchem, Yalvetirei, Sostasis Bashem. Ele bateu 3, ele devolveu, não 6, 7. Mais que o dobro. Vocês já estão consolados? Já curou a ferida? Não está mais doendo? Chuva Israel da Hashem Elokecha. Porque chuva não é um castigo. Yom Kippur não é um dia triste. Lo hayu yamim tovim leIsrael. Que Yom Kippurim. A Gemara fala pshita Yom Kippurim. Yom Kippurim, Hashem sai e fala, meu filho, volta. My grandpa is the judge. O juiz é meu pai, é meu avô, pode ficar tranquilo. Dá o teu passo. Dramatiza um pouco. Escolhe o andar que você quer e aperta o botão. E o elevador te leva até onde você quiser, Rabotai. Hashem pede para a gente voltar, porque Hashem quer a gente de volta. Porque Hashem ama a gente. Rabotai. Mas Baruch Hashem, a gente sabe voltar. Nós sabemos voltar. E nós sabemos estar conectado. Só precisa se conectar com a conexão. A gente sabe instalar o Wi-Fi Ruhani em todo lugar. Só coloca a rede certa. Rebazria Dovid Fastak. Ele era o Baltfile de Moditz. Repshol Yedid Yataub, o Rebbe de Moditz. Na Europa, em Otzvots. Uma chassidut maravilhosa. A chassidut da música. A chassidut da melodia. A chassidut que sempre cantou. Em 1939, eles estavam na Polônia. O Rebbe conseguiu escapar, mas a maioria dos chassidim dele terminaram em Treblinka. Num trem de gado, indo para Treblinka, está lá dentro, Rebazriel Dovid Fastak, o Baltfila de Moditz. O Baltfila de Yomim Noiroim de Moditz está lá dentro. Pessoas caindo como moscas, morrendo de fome, de sede, de doenças, desespero, gritando, chorando. E Rebazriel Dovid está em outra. E um momento ele fecha os olhos. Ele começa a lembrar de Yom Kippurim. Ele sendo Baltfira e do lado dele o Rebbe. Ele começa a cantar Mare Kohen. Manedar Mare Kohen. Manedar, como era lindo a cara do Kohen Gadol quando ele saiu do Kodesh Kodashim. Ele começa a lembrar do Nigun que ele faz isso para o Rebbe. E ele começa a cantar isso. O vizinho dele de lado fala, você está louco? Você sabe onde você está indo? Agora você está cantando isso? Mas ele está em outra, ele não consegue escutar. E o vizinho de lado está incomodado e começa a chacoalhar ele. Fala, você está louco, o que você está fazendo? O que, que você está fazendo? Você está louco? E chacoalha ele e fala, para. Falou, para por quê? Você não está vendo que acabou tudo? Você sabe para onde a gente está indo? Mas o Dovid olha e fala, e um Yehudi quando desiste? Quando um Yehudi desiste? Ani mamin bemunah sheleima. Beviata Mashiach anima Beafal Pishait Mamea. E nesse momento ele começou a escrever uma música na cabeça dele. Ele começou a murmurar. Anima Min. Ele está a caminho de Treblinka. Anima Min. Anima Min. E de repente está todo o vagão em silêncio, querendo escutar ele. E quando ele está na terceira vez na música, já está todo o vagão dele cantando junto. E de repente o vagão da frente escuta e começa a cantar, e o vagão de trás também. E está todo o trem, todos os vagões cantando animamento para o caminho de Treblinka. E um momento ele baseia no Dovid e fala, para. Eu estou escutando do Shamayim, os Malachim estão cantando isso. Eu acho que essa música não é daqui. Eu acho que essa música é de lá. Eu sei que eu estou indo para a minha morte. Mas eu quero que essa música chegue no Hospital de Didi Ataup. Eu quero que chegue essa música no Rebbe de Moditz. Por favor. Ele levanta e anuncia. Quem está pronto a carregar essa música? Essa melodia? Essa canção para o meu Rebbe? Eu dou metade do meu Olam Haba para ele. Dois bachurim falam, a gente está pronto. Um sobe no ombro do outro, eles quebram o teto de madeira e falam, vamos. Na hora que ele quebra o teto, um pergunta para o outro, o que você está vendo? A gente está no meio da noite, indo para Treblinka. Ele fala, eu vejo o céu todo azul. eu vejo a lua e as estrelas sorrindo e cantando animamente junto com os malachim. Se foi um sonho, se foi realidade, não sei, eu não estava lá. O Hassid sobe no teto e o outro Hassid também sobe no teto. Dois jovens, nos 18, 20 anos de vida. E os dois vão carregar a música por Pshol de Didia. O primeiro jovem pula. Da queda ele bate no chão e ele falece. O segundo, Baruch Hashem, consegue sobreviver. Ele consegue sobreviver de florestas, de estradas, de caminhos. Ele chega em Eretz Israel. E a primeira coisa que ele chega em Eretz Israel, ele pergunta, cadê o Pshol de Didia? O Pshol de Didia tal está nos Estados Unidos, o irmão dele, Imreyesh, está aqui. Falou, quero falar com o Imreyesh. Ele vai para o Imreyesh e conta a história, falou um minuto. Eles mandam um telegrama, escrito a todas as notas, e contam a história para o Pshol de Didia. O Pshol de Didia tal recebe essa carta, ele começa a ler, ele era um grande músico, e começa a ler a música Animamine, e começa a cantar. Ele fala, essa música não é daqui, essa música é do Shamayim. Primeiro Yom Kippur, depois da Shoah. Logo depois de Musaf, ele junta todos os Hassidim e fala, agora eu tenho uma coisa especial para ensinar a vocês. O Rebbe levanta e ensina Animamine para todos os Hassidim, e todo mundo começa a cantar. Ele fala, essa foi a música que a gente foi para o Gehinam. Mas essa é a música que a gente vai receber Mashiach Tzidkeinu Bimehra Be'Amenu. Rabotai, Hashem quer receber a gente de volta. E a gente quer voltar. O Yehudi é Mamim. O Yehudi quer chegar perto. O nosso hino da Galuta é Animamim, Rabotai. É o Yehudi em qualquer situação cantando com Hashem. Amanhã é Yom Kippur, não vamos perder Hizdamnut. O teu pai está te pedindo, volta, eu aceito tudo. Não vamos perder a oportunidade. Hoje é um dia especial. Amanhã é o dia mais importante do ano. Amanhã é o dia mais feliz do ano. Yom HaKippurim. É um dia que Hashem fala, zerou as contas. Porque eu quero você do meu lado. Mas que cachalta, eu sei que você pecou. Eu conheço tua fraqueza. E não me interessa. Mas não vamos esquecer. Estica a mão. Olha para o andar mais alto e aperta o botão. Porque senão você não vai subir. Tzom Gedalia aconteceu em Rosh Hashanah. E fala o Marchó, Ishmael provavelmente programou isso no meio de Musav de Rosh Hashanah. Hashem aceita tudo. Acabou. Apagou. Ki bayom azeh yechaper alechem. Que nesse dia eu vou perdoar vocês. Lifnei Hashem titaru. Perante Hashem a gente está puro, a gente está limpo, acabou. Mas não esquece, precisa dar um passo para frente. Bezat Hashem, Marchat Matová, que a gente consegue lekayem a mitzvah de oraita de tshuva, esse Yom Kippur, a gente consiga se aproximar e sentir, Motzei Yom Kippur está mais leve, está cheio de Ruhaniut. Se conectar de volta a Bezerat Hashem, Marchat Matová, Shitkabel Tfiloteinu Beratzon, e Shenizkela Sot Tshuva Shleimah Bimera Be'Amen. Amém.